A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a arquiteta Fabiana Félix do Amaral e Silva, que é professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC-USP. Ela nos fala como os movimentos sociais da periferia ressignificam o seu próprio espaço dentro da cidade. Pois é, Fabiana, no bloco anterior você nos propôs aí a música Migração, que é do João Rocker, né? E o porquê dessa escolha?
Essa canção, ela retrata um pouco a história de São Paulo, e isso pode ser entendido para o mundo de uma forma geral, né? Os processos migratórios, as diásporas, mostram exatamente isso. Como nada pode ser fixo, né? O capital transforma, né? As pessoas também não podem. Precisam se deslocar atrás desse capital, desse desejo, né? Então, acho que essa música, ela retrata um pouco esse processo, né? Do deslocamento, da desconexão com o seu território, né, de origem, né? Mas esse indivíduo que sai do seu território, né? Por conta dessa escassez, vai atrás do capital, né? Do acesso a esse capital. Nesse novo território, ele constrói processo de ressignificação através dos seus elementos culturais, né? Mas essa música, ela retrata um pouco essa angústia dessa necessidade de você se deslocar, né? De você ter que não estar enraizada no seu lugar de origem.
Agora, é interessante que muitas pessoas que estariam nesses territórios periféricos, né? Muitas vezes elas já vêm do processo de migração, né? Muitas vezes elas se deslocam dentro do próprio país, vindo de outras regiões, né? Então já é algo que vai se tornando constante. Você concorda com isso?
Exatamente. Esse estudo que fizemos no doutorado, porque assim, os movimentos sociais, qual é o elemento, a essência da sua produção? O seu cotidiano, a sua história, né? Então, a história desses grupos de teatro são histórias da sua ancestralidade, da história dos seus pais, dos seus avós, de como eles ocuparam aquela parte do território, de como parte daquela cultura consegue ser ressignificada a partir de novos elementos simbólicos e de como aquilo dá a ele o significado de potência, né, do indivíduo. Hoje, o indivíduo periférico, para esses movimentos sociais e até para, de uma forma geral, ele não é mais o negado. Ele tem a sua identidade própria, né? A ideia de uma identidade periférica, de uma estética da periferia hoje. Não há uma reprodução do que existe na centralidade.
Por exemplo, essa estética da periferia que você se refere estaria aí marcada pela música. O funk, por exemplo, é uma estética
periférica? Funk é uma estética periférica. Os saraus, os grupos de teatro, né? A discussão da cultura popular que se ressignifica, né? Também. Então, há uma estética até do empoderamento feminino. Né, da constituição, hoje, por exemplo, dos espaços que espaços eles têm para executar as suas práticas culturais. Né? Então, acho que a essência, o âmbito da periferia, ela está numa esfera política de rediscutir esses processos. Né?
Tem surgido muito que, principalmente os jovens, eles encontram toda uma infraestrutura dentro desses espaços, e que leva eles a não quererem sair ali, por exemplo, no final de semana, se deslocarem até outros bairros de São Paulo para se divertir, né? Então, assim, como é que você avalia isso?
É exatamente a outra lógica. Se estabelece uma outra lógica de vivência e de participação do espaço. Eu estou produzindo, não é a ideia de você, eu não tenho acesso à cultura, né? A cultura, como foi estabelecida a cultura erudita, né? Dividida em setores, né? Então, o processo da cultura, ela tem essa dinamicidade de nascer da sua experiência. Então, acho que ao ficar na periferia, em alguns momentos pode entender como gueto, eu não vejo assim. Eu vejo um processo de constituição de identidade, né? Riquíssimo. E hoje os jovens, por algumas circunstâncias políticas, a maior parte dos jovens da periferia tiveram acesso à universidade. Então, o que a gente identifica muito nesses movimentos da periferia em São Paulo é uma necessidade por formação. Acesso de conhecimento, a produzir um conhecimento conjunto. Né? Os jovens hoje, eles estão partindo para uma discussão do território periférico com um viés político. Né? E por conta desse domínio maior aí da educação, dessa possibilidade aí que foi característica desse momento da história.
Você nos trouxe uma outra música aqui, que é do Tom Zé, Senhor Cidadão. Né? Vamos ouvir, depois você comenta?
A trocado capa calce, duple elaste, fele ferro fuga, história, loco alubrimendi múltiple organi periode plaste, rapa recipro rusti, saga simplita na vela vera viva unívora, cidade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê.
Me diga por quê.
Você anda tão triste,
tão triste.
Não pode ter nenhum amigo,
senhor cidadão.
Na briga eterna do teu mundo,
senhor cidadão.
Tem que ferir ou ser ferido,
senhor cidadão.
Ô cidadão, que vida amarga,
que vida amarga.
Senhor cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, senhor cidadão, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
eu e você,
eu e você,
temos coisas até parecidas,
parecidas.
Por exemplo, nossos dentes,
senhor cidadão,
da mesma cor, do mesmo barro,
senhor cidadão.
Enquanto os meus guardam sorrisos,
senhor cidadão,
os teus não sabem se não morder.
Oh, senhor cidadão, eu quero saber com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Oh, senhor cidadão, eu quero saber tesoura no cabelo, se a tesoura no cabelo também corta a crueldade.
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a arquiteta e professora Fabiana Félix do Amaral e Silva, que é do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. Pois é, Fabiana, você nos traz aí o Tom Zé, né? Justamente com a música Senhor Cidadão, né? E por qual motivo?
Eu acho que penso que essa música ela retrata um pouco da quando você descobre a verdade da cidade. Estou falando da cidade, né? Quando você entende, quando você abre os olhos para entender a verdadeira cidade, que é essa desigual, acho que o primeiro momento que a gente dá um pouco de é o medo, né? E a dor de ver esse processo desigual. Acho que essa música traz muito isso, né? A dor da desigualdade, mas ela também tem uma semente que é utópica, que é a utopia. Então, acho que descobrir, desvendar a cidade, né, entender São Paulo a partir do seu processo desigual, da luta de classes, traz a dor, né, o medo que a gente vive, principalmente os excluídos, mas também traz a utopia, né, de um processo de mudança que nasce da sua experiência cotidiana, da sua experiência comunitária, da sua relação ancestral, da sua religiosidade. Isso é muito bonito.
De repensar, porque inclusive a periferia durante muito tempo, né, pela distância, né, do centro, elas muitas vezes se tornava uma cidade dormitório, né? E é interessante que vem sendo revertido isso, porque ela se torna um espaço também de produção cultural, né? De novas estéticas, novos tipos de pensamento. É isso mesmo?
Exato. As periferias, elas se constituem no primeiro momento, né, do processo, assim. Só que o capital, ele vai caminhando também, né? Se você for observar São Paulo hoje, áreas que eram periféricas, hoje já se caracterizam como centralidades do capital, né? Então, o valor do solo também se torna, né, aumenta o valor do território, né? E eu vejo que as periferias hoje, elas já estão sendo ocupadas pelo capital, né? Então, também pela classe hegemônica, né? Os condomínios fechados e tal. Mas, então, ela também é utilizada, as esferas, as fronteiras da periferia são ampliadas, mas o que dá característica à periferia, nesse aspecto que a gente, né, que nós trabalhamos, é essa questão de constituir essa identidade própria, né? Existe a ausência do Estado, existe a ausência de políticas, existe a ausência, né, de espaços culturais, né, de equipamentos culturais. Nós temos levantamentos, né, própria prefeitura e outros espaços, né, de discussão apresentam esses dados, né, o quanto é desigual. Né, a concentração de equipamentos públicos na centralidade, a concentração de espaços comunitários ou a questão saúde. Então, a periferia ela é tem essa ausência. Né, e é característico que, assim, onde eles usam? Como eles fazem? Nós fizemos um estudo junto aos alunos de arquitetura, num curso numa disciplina de planejamento urbano. Nós mapeamos, não em São Paulo, numa outra cidade, mapeamos os espaços institucionalizados de cultura, teatros, centros culturais, né, igrejas, às vezes, né, outros elementos. Mapeamos e mapeamos junto a alguns movimentos sociais quais eram os espaços que eles usavam e quais eram os espaços que eles necessitavam. E nós fomos entender que existia uma outra necessidade de ocupar o espaço público. Os grafiteiros não querem um espaço fechado, muitas vezes esse espaço fechado não existia naquele lugar, eles queriam os muros né, das fábricas, enfim. Então existe uma ambiguidade entre uma política, né, que é construída a partir do Estado, e a real, e a vivência mesmo, né, a vida das pessoas nesses espaços.
Em relação à gestão, por exemplo, atual da prefeitura, que dá muita ênfase, por exemplo, à questão das ciclovias, né? Como é que você vê isso? E se esse tipo de gestão, né, pensando na ciclovia, ocupação do espaço público, chega também à periferia?
Eu vejo uma mudança, né, significativa, né, nessa nova gestão, né, de retomar, de acabar com alguns retrocessos que a outra gestão colocou, retrocessos de não aplicabilidade da lei, né, do direito da cidade.
Pegando seria aí cidade, a gestão Kassab, né?
E Serra, né? Anterior, as duas gestões anteriores. Existe uma visão da cidade totalmente distinta, né, que concebe a legislação, o estatuto da cidade, a necessidade de pensar uma política pública inclusiva total. Mas é um processo lento ainda, né? Então, eu acho a questão da mobilidade que foi, né, o que estruturou os movimentos de 2013, né? O que é a mobilidade? É o processo de viver e vivenciar o espaço, circular na cidade, viver a cidade, né, estar na cidade. Como é o processo de mobilidade aqui? Por conta dessa característica da cidade espraiada, há uma ausência, né, de mobilidade, de infraestrutura para isso. Eu vejo a prefeitura buscando, né, o plano diretor hoje, ele tem algumas críticas, lógico, o plano diretor tem algumas críticas, mas ele abarca de uma forma mais ampla essas questões. Para a periferia, acho que uma característica importante da política urbana é não pensar ela de uma forma estanque. Então, a política urbana, ela tem que ser pensada junto com uma política cultural, junto com uma política educacional. E eu vejo que dentro do plano diretor, essas ideias são pautadas. Agora, precisamos do tempo para que isso possa ser, né, aplicado e vivenciado.
Um fenômeno que vem acontecendo muito nos últimos anos, por exemplo, é colocar fogo em ônibus como uma forma de protesto, né? que é justamente que vai fazer o deslocamento, né, do centro até esses bairros mais periféricos. Que elementos simbólicos você vê nisso daí?
Eu acho que toda estratégia de luta, ela é pautada... não há uma discussão muito forte também na ideia da pichação, né? Que é um pouco pautado por isso, né? É uma depredação do espaço público. Mas a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Por que que isso acontece? Por que que estão sendo queimados ônibus? Por que que estão sendo pichados espaços públicos? Porque é uma forma, acredito até legítima, de você colocar o problema, né? Ausência de equipamentos públicos, ausência de infraestrutura de deslocamento, proibição de ocupação de espaços públicos centralizados.
A própria qualidade do transporte
qualidade
público.
Qualidade do transporte público. Então, é uma forma de manifestação. A própria estratégia do movimento sem teto, né, de ocupação de espaços ociosos, é uma estratégia para você questionar a política habitacional. Colocar em debate essa política pessoal, né? Rediscutir uma política inclusiva, ocupar. Por que que a classe subalterna não pode ocupar o centro da cidade? Esse é o grande questionamento. Nós sabemos por quê. Não é interessante para o capital, né, que conviver com isso. É um pouco do que você comentava anteriormente, a visão colonialista, né, patrimonialista, né, preconceituosa, de luta de classe que nós temos no território.
Pela sua fala e vendo os resultados da sua pesquisa, né, lembrando que você está fazendo um pós-doutorado, né, então tem se aprofundado cada vez mais, inclusive a sua próxima pesquisa é ver como esse fenômeno funciona no restante da América Latina, né? O que a gente começa a perceber é que o agendamento está sendo dado pela população subalterna, não é? O agendamento de pensar a cidade...
Exatamente, totalmente.
Não tem sido dado pelos gestores, né?
Os gestores estão ainda atrelados... O plano diretor já foi um elemento... Não desmerecendo, não. É uma conquista, né, de muito tempo. Mas eu acho que hoje o processo de mudança não está na discussão da lei, no campo teórico e no campo técnico. Está na rua. Está a entender o que esses movimentos sociais, o que esses jovens... estão dizendo e pensando sobre a cidade.
E você acha que são jovens, né?
São jovens. Outro espaço de discussão territorial são os conselhos, que também foi uma conquista, né, contemporânea da nossa realidade. Mas existe uma outra dimensão dos movimentos sociais que sai dos partidos políticos, né, que permeia essa realidade da política pública, do território, de entender o território. O território é um elemento da ação do capital, mas também é um espaço da construção de novas possibilidades a partir dos movimentos sociais.
Bom, Fabiana, o nosso tempo passa muito rápido, né? Fica o convite, quando você tiver fechado a sua pesquisa sobre a América Latina, fica o convite para que você venha compartilhar com a gente os resultados.
Nossa, eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer poder dividir e aprender muito aí sobre essas questões, né, da diversidade e de outras possibilidades.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje entender como os movimentos sociais da periferia ressignificam o seu próprio espaço dentro da cidade. Na abordagem aí de Fabiana Félix Amaral e Silva, que é professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. O nosso programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso Educomunicação, da ECA-USP. A música incidental Tchori Tchori, do grupo indígena Jaboti de Rondônia, foi resgatada e ressignificada por Malu e Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.